A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre direito marítimo, mais especificamente sobre a questão portuária brasileira. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada e professora, a doutora Milene Zereck. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui a doutora Milene. Bom dia, doutora. É um prazer ter a senhora novamente aqui com a gente.
Bom dia, Jéssica Alves. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Eu também, nesse momento, gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio E-Paraná que participam do programa, que nos ouvem. Eu acho que é muito importante aí para fortalecimento da cidadania programas de rádio como esse, o qual você apresenta. Uhum. Parabéns.
Obrigada, doutora. Antes de a gente entrar no assunto principal da nossa entrevista, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional com a área do direito marítimo?
Então, Jéssica, conforme conversamos na outra entrevista, eu expliquei para você um pouco do meu histórico pessoal, uhum, familiar, né? Então, eu sou paranaense, nascida em Curitiba. Os meus pais tiveram residência e moraram sempre no município de Paranaguá, no litoral do Paraná. E a minha mãe é de origem de uma família onde um avô dela era da área da pesca do litoral, uhum, na ilha do Itaqui, e tinha barcos de pesca, atuava nesse setor. E o outro avô dela era estivador da época da fundação da estiva de Paranaguá, inclusive o nome dele consta na placa lá de Paranaguá, no porto, na estiva, né, no sindicato. E daí eu me formei em direito e sempre vinculada a esse setor, né, no município de Paranaguá. Inclusive, meu pai foi petroleiro, trabalhou por 25 anos numa empresa americana de petróleo, aqui em Curitiba, Araucária, Paranaguá, Santa Catarina. Então, eu sempre estive vinculada a essa conversa dentro de casa, dentro do município, uhum, envolvendo portos, marítimo, petróleo. E acabei fazendo o curso de direito aqui na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E gostei bastante do setor, né, da área profissional, de atuar junto a esse segmento tão importante da economia nacional, que é voltado ao trabalho portuário, aos portos em si, ao setor marítimo e também do petróleo. E aí eu estava em Paranaguá, já atuando como advogada, lecionando lá na Faculdade de Direito em Paranaguá, já era pós-graduada em Direito Empresarial, porém eu sentia a necessidade de aumentar os meus conhecimentos no setor. Isso foi por volta de 2005, 2006. E aí eu verifiquei que em Itajaí, Santa Catarina, na Univale, nós tínhamos lá um mestrado em Direito Internacional Marítimo e Portuário. E eu me interessei muito, me matriculei, tive a satisfação de ter sido aprovada no mestrado, uhum, a gente sabe que é uma coisa difícil, né?
Verdade.
Daí eu entrei no mestrado, participei lá com o professor Oswaldo Agripino de Castro Júnior, que é um nome renomado internacionalmente, ele é pós-doutor em Harvard, e ele foi meu orientador do mestrado. Então eu tive uma escola, uns profissionais muito bons, tanto acadêmica como tecnicamente falando, no aspecto, uhum, profissional, e consegui entrar nesse grupo profissional que atua no Brasil todo, como eu já tinha te falado, que eu dou aula em vários municípios portuários no Brasil, como São Luís, Belém, Fortaleza, Recife, Paranaguá, Itajaí.
Uhum.
E isso engrandece muito, né? Porque nós acabamos saindo aqui da nossa região do Paraná e conhecendo outros estados e outras realidades, que é muito importante para o crescimento profissional e como professora também. Além de ser professora nesses municípios, eu sou também consultora nessa área. Então, a gente faz pareceres, analisa legislações nos aspectos de cada porto. E às vezes tem empresas que querem começar a atuar num determinado porto, num determinado segmento profissional, mas é necessário que haja uma análise das legislações, tanto nacionais, federais, as leis dos portos, dos portos especificamente, né, cada porto organizado no país, as normas da ANTAC, as normas da CEP. Então, tudo isso acrescenta muito. Eu já te falei isso, tanto aqui ao vivo como também nas nossas conversas avulsas, que eu gosto muito, sou apaixonada pelo setor. Sim, acho que é uma coisa de futuro, é atual, é muito abrangente. Aí eu terminei esse mestrado em Santa Catarina e retornei ao Paraná. E lá mesmo no mestrado, eu já tinha assim, feito algumas análises aqui dos doutorados na Universidade Federal do Paraná. E assim, eu também me apaixonei pelas pesquisas do professor da Federal do Paraná, das Ciências Sociais, da Sociologia, o Ricardo Costa de Oliveira, que faz as pesquisas no Paraná acerca do nepotismo, ciência política, análise das famílias no poder, no âmbito nacional. E vindo ao Paraná novamente, após o término do mestrado, eu comecei, então, um estudo para ingresso no doutorado na Universidade Federal do Paraná. Que agora, esse ano, eu ingresso no quarto ano do doutorado, então estou bem próximo.
Quase concluindo.
No ano que vem eu tenho que defender minha tese, então, eu posso te dizer que sou uma paranaense, mas que trabalho em âmbito nacional, que gosto muito do segmento, acredito. E, assim, outra coisa que eu queria te dizer, nós, paranaenses, em função aí da mídia e de várias personalidades do Paraná, expoentes, âmbito nacional e internacional, quando somos recebidos em outros estados, nós somos recebidos, assim, de braços abertos. Além de sermos pessoas bastante dedicadas, então tenho um respeito muito grande por sermos paranaenses, especificamente por sermos de Curitiba. Eu acho que isso nos orgulha muito, eu acho que é algo muito importante para nós paranaenses.
Doutora, agora entrando um pouquinho no assunto da nossa entrevista, a senhora poderia começar explicando para os nossos ouvintes se o direito portuário é englobado pelo direito marítimo, como que isso funciona, quais são os códigos que regem esse direito?
Então, Jéssica, nós podemos dizer que o direito marítimo, ele é um direito independente, autônomo. O direito portuário é outro direito independente e autônomo. Inclusive, o livro objeto dessa especificação do direito portuário como direito autônomo é o livro do professor César Passold, que foi meu professor de mestrado em Itajaí. Ele é um doutor que pesquisa essa área de portos, em direito portuário, marítimo e tal. E esse livro, então, é expoente que especificou como ramo autônomo do direito. Então, o direito portuário é um direito e o direito marítimo é outro direito. Assim como também hoje nós ficamos de conversar acerca do direito do petróleo, né? Bem básico, assim, porque, como diria os meus colegas, nossa, Milene, o bem básico já é bem complicadinho, né?
Nessa área.
Tudo é complicadíssimo. Então, a gente tem que ser um básico, básico mesmo. Então, o que eu poderia te dizer acerca do direito portuário? O direito portuário é um ramo que analisa toda a questão envolvendo a parte relacionada aos portos, a parte não de dentro da embarcação, de dentro do navio, e sim a área portuária e retroportuária, os contratos, a relação com os trabalhadores, as outorgas, relacionada a essa parte do direito administrativo, que relacionado a portos, né, as especificações de leis federais para com os entes públicos dos estados ou municípios e também dos entes privados. Né? O que eu poderia dizer como direito marítimo? Ramo do direito que tem como objeto o conjunto de regras jurídicas relativas à navegação
que se faz sobre o mar, então. Uhum. Um sentido mais amplo, uma vez que deve concluir o conjunto de regras jurídicas relativas à navegação aquaviária, na qual se incluem também transportes marítimos, fluviais e lacustres. Que é interessante, Jéssica, a gente fala marítimo, marítimo, nós só pensamos no mar, né?
Sim.
Mas nós temos também a navegação fluvial, que é nos rios,
uhum,
e também a lacustre, que é em lagos. Aqui no Brasil, nós não temos lagos navegáveis, assim, de extensão. Mas também existem as navegações lacustres e fluviais. E nos rios, na região norte, nós temos rios bastante importantes. Então, ontem mesmo, estava conversando com um colega, nosso coordenador aí de pós-graduações, e eu disse, olha, nós temos que dar mais atenção à questão da cabotagem e também à questão dessas legislações voltadas ao setor fluvial, que nós pensamos muito na orla marítima,
uhum,
mas a orla fluvial também é importante. Sem contar a questão de que é importante sempre lembrarmos que direito marítimo, navegação marítima, comércio exterior, não se sobrevive sem uma cadeia logística bastante importante e condições de infraestrutura.
Uhum.
Porque nós precisamos ter estradas, rodovias e ferrovias com condições de trajeto para que consiga ser efetivada essa nossa função do Brasil aí de importações e exportações.
E como que a senhora avalia essa logística portuária no Brasil hoje, doutora Milene? Ela é eficaz, ela é eficiente?
Veja, é difícil falar nesse momento, porque nós estamos nos encontrando assim numa época em que é complicado a nossa questão política, né?
Sim,
então,
sim.
Um país assim que tem grandes problemas em termos políticos, de regulação, de legislação, fica difícil, parece assim falar algo contramão na história, né? Então, nós temos muitos problemas que, uhum, precisam ser sanados, mas é como falar em solução de problemas específicos enquanto nós temos um país que está com uma dificuldade de comando, né, de governo.
Uhum. E, doutora, nessa época de crise, o setor marítimo e portuário do petróleo, ele se apresenta também como um modelo de oportunidades?
Nós temos várias situações aí acontecendo, outorgas, mas acontecendo, porém, com dificuldades em função da questão parada, da questão política, né?
Uhum.
Mas, assim, a gente precisa de programas de Estado, do Estado, que eu digo, governo federal, né? Que envolvam políticas portuárias, políticas específicas, a curto, a médio e também longo prazo, assim que haja, Jéssica, uma logística eficiente na movimentação destas cargas. Então, isso só seria possível com investimentos na infraestrutura,
uhum,
tanto rodoviária, quanto portuária, quanto marítima, para que essas mercadorias possam ser escoadas de forma ágil, rápida, para que haja a redução de custos, né? A redução de custos é interessante para todos os segmentos. E, além disso, nós temos outros problemas, né? O Brasil é um país extenso em termos geográficos de litoral, né? E situado longe dos continentes aí dos países ricos que ficam, uhum, no norte do mundo, né? Principalmente da Europa. Então, só com muita eficiência e competitividade a gente pode facilitar e atrair assim essa chegada dessas mercadorias nos portos brasileiros. Assim, o país ficou estabelecido uma certa complicação em relação às importações, né? Por exemplo, o aumento do dólar foi uma coisa complexa,
uhum,
né? As tarifas anti-dumping para produtos importados, a licença de importação, o aumento considerável dos canais de Receita Federal.
Uhum.
Então, tudo isso trouxe, assim, algum tipo de dificuldade nesse momento. E junto com o cenário todo complexo, complicado, sem um comando, né? Sem um governo, aí tudo se torna mais difícil. Então, eu acho que esse momento de crise, claro, cada partícipe aí, cada ator social de segmento econômico no país deve estar atento, adequado, com esses, com o que ocorre, e para que a gente consiga o mais rápido possível voltar e ter o aquecimento da economia e, consequentemente, com geração de crescimento econômico e empresarial, melhorar a indústria brasileira, fortalecer, consequentemente, haverá mais possibilidades de trabalho e trabalhadores terão a oportunidade de ter uma dignidade que é o que a gente já teve em termos aí no Brasil, mas que precisamos reativar tudo isso. Mas, infelizmente, é um momento triste, ruim, de crise, pessimista. Todos os olhares da mídia, da jornalísticos, políticos, profissionais e econômicos são ruins, negativos. Mas acho que a gente não deve cair nessa neura e sim ter mais motivação, positivismo, cada qual se posicionar nos seus planos pessoais, profissionais, individuais e partir para os próximos anos. Porque também os Estados Unidos teve problema sério há anos atrás, né? A questão da bolha e tal. E superou, mas claro que não vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, mas é povo, cada povo, de acordo com as suas condições históricas, antropológicas, sociais, culturais. Eu tenho certeza, o povo brasileiro é muito forte, é muito capaz, eu tenho certeza que a gente vai superar tudo isso.
Doutora Milene, eu queria agora pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as áreas profissionais que estão ligadas ao setor do petróleo, explicar quais áreas são essas.
Então, primeiro, vamos falar assim do que petróleo, direito do petróleo brasileiro. Então, a exploração, a perfuração, o refino do petróleo, a produção, ele teve um destaque grande na atualidade, né, em razão do crescimento das indústrias petrolíferas aí no Brasil. E essas relações têm reflexo direto com as relações profissionais de trabalho, né? A geração de empregos e profissionais necessários nos diversos setores desse setor da economia. Você sabe que nós temos na indústria do petróleo hoje quase 1 milhão de trabalhadores no Brasil. Nossa. Cerca de 850 profissionais que atuam nesse setor, que é longe da costa, que são nas refinarias, não, que nós temos aqui em Araucária, né? Mas nas plataformas de petróleo, são denominados trabalho offshore, que é longe da costa, né? Então, nessas plataformas temos profissionais diversos, e assim é um mundo à parte, é um mundo diferente. Sim. E que tem uma remuneração boa, adequada, né? Pelo menos no momento aí a gente verifica, comparado às questões de outras áreas profissionais, até que um modelo de remuneração bastante adequado. Então, existem vários profissionais, tanto em termos de ensino médio como ensino superior, que estão sendo qualificados e já estão sendo necessários nas atividades de petróleo e sal no Brasil. Inclusive, a Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ela organizou uma pesquisa aí, alguns anos atrás, e levantou algumas qualificações profissionais bastante necessárias, assim, em termos de ensino médio. O que a gente poderia dizer, Jéssica, envolvendo a atividade de petróleo e gás? Profissionais como eletricistas, inspetor de ensaios, né, que são os trabalhadores que utilizam técnicas de inspeção de materiais e equipamentos para que não haja danos, né, executado para execução de etapas na fabricação, construção, montagem de máquinas. Inspetor de equipamentos, instrumentistas, mecânicos, operadores de processo, operadores de transferência e estocagem, operadores de diversos setores, soldadores, sondadores que trabalham na sonda, né? Técnico de laboratório, técnico de produção, técnicos de perfuração, técnicos de suprimentos, técnicos de instrumentação, de manutenção, de processamento. Então, são diversos profissionais em nível médio, né, que eu comentei com você agora. Mas também em nível superior, essa indústria do petróleo, porque nós temos ali as pessoas que realizam os concursos para trabalhar na Petrobras, mas também nós temos muitas empresas terceirizadas que contratam diretamente profissionais nesse setor, que atuam hoje no Brasil, algumas empresas até em caráter internacional. Então, nas áreas de nível superior, nós teríamos para citar aqui profissionais como engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro de inspeção de equipamentos. Sim, a parte da engenharia bastante utilizada, né? São os engenheiros de instalações marítimas, engenheiros de manutenção, engenheiro de materiais, engenheiro de perfuração, engenheiro de processamento de petróleo, que é um profissional da engenharia que executa atividades de produtividade, projetos e insumos relacionados às unidades específicas de petróleo. Engenharia de produção, engenheiro de reservatórios, engenheiros de telecomunicações, engenheiros eletricistas, engenheiros eletrônicos, engenheiros metalurgistas, o engenheiro naval, que é aquele profissional que fiscaliza os projetos.
Não falta emprego para os engenheiros, doutora.
Construção, conversão em navios, o engenheiro de submarino. É bom, né? Porque há anos atrás, no Brasil, a gente tinha problemas, né? O pessoal, muitos qualificados aí no ramo da engenharia, porém não tinham utilidade. E graças a Deus agora a gente observa que tem trabalho, mas é necessário que haja o aquecimento, o crescimento do setor, como nós já conversamos aqui. Caso contrário, não temos atividades paradas, aí não colabora com nada, né? Você veja que na atividade de nível superior de petróleo, nós precisamos dos geofísicos, que são aqueles que atuam no acompanhamento, participação, que executam os projetos de aquisição geofísica, né, e as pesquisas também. Os geólogos, profissionais muito importantes que estudam a terra, a física, historicamente, né, realizando projetos de exploração, mapeamento geológico. Tem o filme do Indiana Jones, né, que fala paleontólogos e geontólogos. E inclusive, assim, dados da Petrobras mesmo, os geólogos são áreas que profissionais em alta, que demandam assim um acréscimo de profissionais. Interessante, né? Paleontólogos, os químicos de lama, os químicos de petróleo e também os analistas. Então, eu acredito que a gente tem um cenário assim interessante em termos de profissionais, qualificação, trabalho, atuação de profissionais e também como empresarial, ramos empresariais, atividades empresariais que estão sendo necessárias e serão necessárias mais para frente também. Então, que os empresários terão oportunidades e opções de atuação junto ao segmento do petróleo nacional com o novo aquecimento da indústria aí do país após essa questão política tão complicada.
Ser resolvida.
Eu acredito, né? A gente tem que acreditar, orações para que tudo isso melhore e logo, né?
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a advogada e professora, a doutora Milene Zerec. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a questão portuária brasileira. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, a serviço da comunidade.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá, água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar, pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba, sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
Eu sou Miguelina, moradora aqui do Boqueirão. Sempre estou ouvindo a rádio É Paraná, AM 630.
Todos os domingos, às 7 horas da manhã, a É Paraná apresenta Brasil Caboclo. A música caipira com gostinho de saudade. Apresentação: Michael Monteiro e José Francisco.
A É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
do programa da Mapar de hoje é o direito portuário. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada e professora, a doutora Milene Zerec. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora Milene, a gente conversou muito a respeito das oportunidades que se apresentam no setor marítimo e portuário do petróleo, mas agora falando sobre as dificuldades que o setor tem enfrentado nesse momento de crise, quais que seriam elas, as principais?
Então, Jéssica, boa pergunta, bastante importante, né? Eu acho que essas discussões têm que estar sempre sendo colocadas em pauta aqui pelos brasileiros, porque é um setor da economia bastante importante, né? O marítimo, o portuário, o petróleo, porque envolve a questão do crescimento econômico, da remuneração da população, da sobrevivência desse nosso povo, né? Então, em primeiro lugar, algo bastante ruim, não só no nosso setor, mas em todos, é a questão da corrupção pelo aparelhamento do Estado. Que nós estamos vendo que isso em todos os setores, aí, em função da grande atuação da Lava Jato, das questões de políticas, verificamos que a corrupção realmente prejudica muito por demais, né? Um dos pontos aí da crise também trata da corrupção do aparelhamento do Estado. Que, inclusive, aquele nos Estados Unidos, a questão da bolha, essa questão da corrupção, que não sei quem assistiu aquele filme lá que fala, né, foi pro... Não sei se ganhou o Oscar, mas estava em pauta lá no Oscar.
Foi lá no pro Oscar.
Qual que é o nome do filme?
Eu não esqueci, vou lembrar.
Mas fala da crise, né?
Fala da questão da crise.
Então, ali a gente observa... Você assistiu o filme?
Assisti.
Então, você viu a questão da corrupção lá dos setores, dos financiamentos imobiliários, que eram sem qualquer lastro comprobatório de condições de pagamento, né? Isso foi uma das funções. Então, lá nos Estados Unidos, aproveitaram essa crise, essa corrupção, para criar leis e modificar esse setor. Então, hoje nós temos o sistema compliance nas empresas norte-americanas, que também está entrando no Brasil, aí, a passos lentos, mas que minimiza e limita, também penaliza com auditorias, com legislações, a questão da corrupção no país, Estados Unidos. Então, também aqui no Brasil, nós já temos um olhar bastante próximo dessa questão que se apresentou pelos Estados Unidos para minimizar, para reduzir, para combater a questão dessa corrupção do aparelhamento do Estado. Bom, com a crise também, observa-se, Jéssica, que não temos movimentação de cargas em função do aumento do dólar, né? É um problema que prejudica em função da falta de negócios. Sim. Também a infraestrutura portuária ainda ruim, uma regulação complicada, é quase que inexistente, e pessoas qualificadas com o setor, mas que... Infelizmente, as pessoas mais qualificadas não estão nos postos do Estado, os postos que deveriam estar para definir políticas públicas, estratégias de governo que consigam o verdadeiro intento, que é o crescimento econômico do país, a redução do custo Brasil, etc., né? Que mais? A burocracia também apresentada pelos nossos órgãos brasileiros aí dificulta bastante, né? A repressão do governo dificultando importações e exportações.
Sim.
Então, é bem diferente de situações que acontecem nos outros países. É claro que nós temos que ter um Estado forte, que cuide, que regule. Mas é necessário também que o setor privado possa atuar para trazer o lucro, né, o dinheiro para o país e dividir aí a população, ter trabalho com remuneração adequada para ter dignidade. Então, eu acho que em termos de problemas da crise seriam esses, né, esses né, enfrentados no momento atual. Eu acho que, voltando à mesma questão que eu já falei, a tendência é olharmos para frente e acreditarmos em muitas orações, né?
Sim. Doutora Milene, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada. Olha, parabéns a você, a toda a equipe que atua com vocês. É um trabalho importante de divulgação jornalística que eu pretendo estar mais vezes junto com vocês.
Certeza.
Um abraço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.